Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário dessa quarta-feira, 22 de março de 2023. Eu sou Mariana Brasil e comigo na apresentação está Luciana Freire. Oi, Lu.
Oi, Mari. Olá, pessoal. Todos vocês que estão nos acompanhando. O nosso primeiro destaque é sobre política. E vejam só. Um plano do primeiro comando da capital, PCC, para realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e sequestro com extorsão, foi desarticulado pela Polícia Federal nesta quarta-feira. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil, era um dos alvos.
Até o final desta tarde, 9 pessoas foram presas, sendo 6 homens e 3 mulheres. Todos estavam em São Paulo. Também foram apreendidas joias, dinheiro em espécie, celulares, uma moto e um carro de luxo. Outros 2 procurados são do Paraná.
Ao todo, 7 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária foram expedidos. Outros 21 mandados de busca e apreensão também estavam sendo cumpridos.
Quando ministro da Justiça, Moro foi o responsável pela transferência para penitenciárias federais de líderes da facção criminosa. A investigação da PF aponta que o PCC tinha olheiros para monitorar a casa do ex-juiz, além de sua mulher, a deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, e filhos.
Ainda conforme as autoridades, ao menos 10 criminosos se revezavam no monitoramento, que aconteceria também em viagens fora do estado. Para isso, foram alugadas chácaras, casas e até um escritório ao lado de endereços do senador.
Segundo a PF, a organização criminosa agia em São Paulo, no Paraná, em Rondônia, no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. De acordo com as investigações, os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea nessas 5 regiões.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, negou que exista uma ligação entre a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os criminosos que planejavam sequestrar e cometer homicídio contra o senador Sérgio Moro.
Abre aspas. Estamos vendo em redes sociais narrativas escandalosamente falsas, falando que haveria uma relação entre a entrevista de Lula com esses planejamentos. Isso é um disparate, isso é uma violência, fecha aspas, foi o que declarou Dino.
A fala de Lula, citada pelo ministro, foi feita durante uma entrevista concedida ao portal Brasil 247, em que o petista relembrou o período que passou preso e disse, quando era questionado se estava tudo bem, ele respondeu: não está tudo bem. Só vai estar tudo bem quando eu foder esse Moro. Isso nas palavras de Lula, e a gente segue acompanhando esse assunto.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, atacou nessa quarta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao falar da Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil e que está no patamar de 13,75%.
Abre aspas, vou insistir, o que o presidente do Banco Central está fazendo é um desserviço contra a nação brasileira. Ele elevou a 13,75% esse patamar de juros quando a inflação estava em torno de 10%. Hoje a inflação está um pouco acima de 5%, então o que justifica ele estar com a mesma dose de remédio que estava quando estava 10% de inflação? Fecha aspas, foi o que questionou Rui Costa.
O ministro afirmou ainda que o presidente do banco não precisa aguardar o anúncio da nova regra fiscal para baixar a taxa de juros.
Agora, de olho no que acontece na Rádio Metrópole, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, Otávio Marambaia, teceu severas críticas à modalidade de medicina ortomolecular.
Em entrevista cedida ao Metrópole Serviço, o otorrinolaringologista manifestou preocupação com os malefícios causados pela prática, que ele define como anticiência.
Abre aspas, é um engodo. As pessoas estão sendo enganadas por esses profissionais, muitos deles estão respondendo o processo. É preciso dizer que nós não vamos aceitar de maneira nenhuma, fecha aspas. Foi o que sentenciou o dirigente do CREMEB, que também repreende aqueles que buscam resultados imediatos.
Confira a entrevista completa no YouTube do portal Metro 1.
7 trabalhadores da construção civil foram resgatados em situação similar à de trabalho escravo na obra de um residencial de casas em Barra Grande, na Península de Maraú, no litoral sul da Bahia. Os homens não tinham equipamentos de segurança e dormiam na própria construção. O resgate aconteceu na última terça-feira.
De acordo com os órgãos que participaram da ação, os trabalhadores eram do interior da Bahia e, dentre eles, havia um adolescente de 16 anos, que será acompanhado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.
Os funcionários não tinham registro do contrato de trabalho e eram submetidos a jornadas exaustivas acima de 52 horas semanais.
Como dormiam na construção, os cômodos não tinham janelas ou portas e eles não tinham acesso à água potável, banheiro ou cozinha. Para tomar banho, os homens usavam um chuveiro ao ar livre. A gente vai seguir acompanhando esse caso.
O ex-presidente Jair Bolsonaro deve entregar, até a próxima sexta-feira, as armas e as joias que foram supostamente presenteadas pelo governo da Arábia Saudita.
A devolução deverá ocorrer por conta de uma medida do Tribunal de Contas da União, o TCU, responsável por estabelecer que o acervo privado do presidente da República contenha apenas itens de pequeno valor, perecíveis e de caráter personalíssimo.
Até o momento, o TCU não divulgou onde os itens devem ser entregues, mas a expectativa é que os presentes luxuosos sejam encaminhados ao setor de penhor de uma agência da Caixa Econômica Federal.
Além da arma, o conjunto que será entregue é composto por uma caneta, um relógio, um anel, abotoaduras e uma masbarra, espécie de rosário utilizado por fiéis da religião islâmica. Ao todo, as peças estão avaliadas em aproximadamente 500 mil reais.
E para fechar o episódio desta quarta, depois de ser condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver da ex-modelo Elisa Samúdio, mãe de seu filho, o goleiro Bruno vai voltar aos campos. Isso mesmo, o Bruno foi anunciado na última terça-feira pelo Orion FC, um time de várzea de São Paulo, como nova contratação. O jogador de 38 anos, ex-Flamengo e ex-Atlético Mineiro, ganhou liberdade condicional da justiça no Rio de Janeiro no mês de janeiro deste ano.
O anúncio ocorreu por meio de uma publicação nas redes sociais do time do Jardim Noronha, bairro da Zona Sul do estado. Abre aspas, reforço na área, seja bem-vindo, fecha aspas, foi o que escreveu a equipe do Instagram.
O Orion FC vai disputar a Supercopa Pioneer em 2023. A organização da Liga, porém, barrou a presença de Bruno. O comunicado diz que o jogador de 38 anos não foi autorizado em nenhum momento a disputar o torneio e a gente segue acompanhando esse assunto.
É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Você pode conferir essas e outras notícias no metro1.com.br. Confira também as nossas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no Twitter.
Ative as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do Fim do Dia.
E fique ligado na programação da Rádio Metrópole. Todas as sextas-feiras, ao meio-dia, acontece o novo programa da Radinha com o âncora Mário Kertész e os jornalistas Jânio de Freitas e Bob Fernandes. O programa vai ao ar no YouTube do Portal Metro 1 e na Rádio 101.3 FM. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
Valeu, Mari. Tchau, pessoal. Até a próxima.